As garotas têm que fazer tudo. Eles são totalmente ignorantes quando se trata de sexo. Começa com as tentativas de abrir nosso sutiã super desajeitados. E não param nunca. Esperem até tentarem colocar o pênis em vocês.
É? Não diga que eles precisam de ajuda pra isso.
Sempre.
Oh, não diga.
E os contraceptivos?
É isso mesmo.
Garotas, não temos tempo para a pílula. E certamente não há chance para o coito interrompido. Então eu recomendo a camisinha.
E quanto ao orgasmo clitórico ou vaginal?
A menos que estejamos falando de masturbação, esqueçam.
Santo Imen, Batman, estão matando virgens. E está começando mais um episódio do Esqueletos no Armário. O seu podcast sobre horror queer, criado por três virgens mórbidas. Eu sou o Luiz e o João Neto me perguntou hoje cedo se garotas têm dois ou três buracos.
Meu Deus, que baixaria esse programa.
Eu não vou confirmar nem negar.
A baixaria que vai ser esse episódio.
É uma fala do filme. É uma fala do filme. Você culpe o roteirista.
Sou Álvaro e classe dispensada.
Ah, eu ia fazer essa. Que saco.
Eu sou professor aqui, tá?
Rapaz, entendo. Eu sou o João e How Do You Surf Cunt Using Letter? Sabe que... Assassina esse filme.
E hoje, sexo não é uma escolha, sexo não é apenas para procriação, sexo não é questão de prazer, é questão de sobrevivência. A gente vai voltar até os anos 2000 para entender um pouquinho como a morte de uma adolescente terminou em uma orgia no clássico slasher Cherry Falls.
Clássico entre várias aspas.
É clássico na minha pra mim. É clássico pra mim.
Descobrimos uma ligação entre esses assassinatos. As três vítimas frequentavam nosso colégio público e todas as três... Até onde sabemos, pareciam ser virgens.
Ok, a gente já revisitou muitos slashers e já comentou muitos slashers dos anos 2000 e alguns dos finais dos anos 90. Principalmente depois do boom de pânico, em todo mundo queria fazer um pânico pra si só. Porque era o que tava dando dinheiro naquela época. Mas ninguém tinha a audácia de fazer algo tão subversivo e ácido quanto Pânico. Tanto que poucos filmes chegaram perto. E eu... Normalmente eu digo que Cherry Falls foram um dos poucos que ainda tentaram fazer algo diferente ali. Algo muito corrosivo. E é um filme que não é tão conhecido assim. Chegou a ser lançado aqui no Brasil em DVD, em VHS, eu acho.
O nome Terror em Cherry Falls.
Medo em Cherry Falls.
Medo
em Cherry Falls. Olha aí, eles mudaram só pra variar.
É, eles não chegaram a adaptar o trocadilho do nome. Que bom.
Pois é.
Como é que seria o trocadilho em português?
Ah, sei lá. Cabaço Town, sei lá como seria o nome do português.
Cabaçolândia.
Cabaçolópolis, não sei.
Cabaço Falso. Mas é o título do episódio. Esqueletos em Cabaço Falso.
Eu acho que nem aceita esse nome no Spotify, na verdade.
Acho que não vai, mas tudo bem.
Não vai. Aqui perto tem uma cidade chamada Pacifica, que era o nome do cabaré.
Meu Deus do céu.
Ai, cara.
Ai, prolapsolândia.
Ai, que saco. Enfim, Cherry Falls. Cherry Falls. Cherry Falls. Sobre o que é Cherry Falls? Cherry Falls é basicamente o seu básico contemporâneo slasher dos anos 2000. Um assassino numa cidadezinha pequena, jovens. Mas aqui a grande questão é que eles percebem que o assassino dessa cidadezinha pequena está... colocando como alvo os adolescentes que são virgens na cidade. Por um momento eu ia dizer que são não virgens, enfim. Os adolescentes que são virgens nessa cidade. Então, obviamente, numa resposta para a sobrevivência, todos os adolescentes fervendo em hormônios vão se juntar para trepar e assim sair da mira do assassino. Mas, obviamente, isso é um caos dentro da história. Mas... por si só, essa premissa básica de Cherry Falls já é subversiva. Esse é um filme muito específico, porque ele existe meio que num limbo, sabe? Esse é um filme que tá com tem algumas faces conhecidas. Era um filme que tinha tudo pra ser um desses clássicos na linha de Pânico, Eu Sei O Que Vocês Eram No Verão Passado, Lenda Urbana, e daí provavelmente viria Cherry Falls. Só que meio que tudo deu errado na produção dele. Porque, por si só, a premissa já é absurda, e esse foi um filme que foi escrito pra ser... ter uma veia satírica no meio e ele ser um pouco escrachado nesse sentido. Mas a produção foi muito conturbada. Era um filme que estava sendo lançado em meio a um período muito conservador, que estava voltando uma onda muito conservadora dentro dos Estados Unidos, principalmente depois de Columbine. E havia também muitas discussões sobre a representação de sexo para jovens e adolescentes, etc. Tanto que, se eu não me engano, esse filme específico, ele meio que foi alvo de não sei se era senador, governador, algum político lá dos Estados Unidos na época, deu um babado danado lá enquanto ele estava sendo produzido. Teve alguns problemas na produção também, alguns embates entre o diretor e o roteirista, que o roteirista claramente queria que o filme fosse um pouco mais satírico, numa espécie de pânico mesmo, mas de um jeito diferente, digamos assim. E o diretor queria fazer uma coisa mais séria, um filme de suspense, então ele vai brigando entre esses tons durante o filme. E no final das contas, o filme que seria a priori lançado nos cinemas acabou ficando nesse limbo e foi exibido para televisão, e o jeito que ele foi exibido foi cortado, foi editado. Deu problema na classificação, na hora também. Enfim, ele ficou um pouco nesse limbo e ele foi sendo descoberto aos poucos, ao longo dos anos. Foi criando esse culto de seguidores e de alguns fãs aficionados de terror que conheciam e gostavam dele. Há uma lenda urbana, assim, que existe outra versão do filme. Algumas coisas foram cortadas e nunca foram recuperadas. Uma versão um pouco mais gráfica. Mas no final das contas... Não, acho que até hoje não recuperaram nada, então o filme que existe é esse que tá na internet. Já não é a versão cortada da televisão, é uma versão já um pouco mais gráfica, não tão gráfica quanto a original, mas não é a versão, enfim. Cherry Falls, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito desse filme. É um filme que foi crescendo muito em mim. Eu já tinha gostado dele, ele tem alguns problemas, mas eu já tinha gostado dele desde a primeira vez que eu assisti. Quanto mais eu ia revendo, e quanto mais eu ia estudando terror queer, e enfim, era um filme que foi crescendo mais pra mim. Inclusive, eu já escrevi um texto pro site do Esqueleto. Se vocês quiserem procurar, só coloca Esqueletos no Armário Cherry Falls. Vai aparecer um texto lá que eu escrevi.
É ótimo. O nome é Cherry Falls e o Dia da Morte.
Luiz é muito descarado. Ele confessou pra mim que não leu o texto até hoje.
É bom, eu li. Eu posso comprovar.
Olha, que vagabunda. Obrigado, Álvaro. É ótimo. Álvaro. Obrigado. Que falsa.
Eu tô dando apoio. Porra. Podia só ter ficado quieto e chegado o apoio.
Podia. Mas enfim, Cherry Falls é um filme que eu gosto muito e eu gostei de estudar ele um pouco pra escrever aquele texto pro site. Porque eu acho que é um filme que ele é mais complexo do que dão crédito a ele, por mais que ele tenha alguns problemas. Eu acho que ainda assim é um filme muito sólido e talvez uma das investidas pós-pânico dos Estados Unidos mais interessantes que saíram naquela safra. Porque ele vai muito além de seguir essa fórmula, e uma fórmula que inclusive eu não tenho problema, eu adoro. Mas é um filme... Não tem como você assistir esse filme e não dizer que ele é único, sabe? Porque ele tem coisas muito específicas. Pra começar, ele tem a Brittany Murphy, a querida, a saudosa Brittany Murphy. Tava ali naqueles primeiros anos de carreira, ela já tinha feito as Patricinhas de Beverly Hills e ela tava começando a pegar uns projetos bem bacanas em Hollywood. Eu acho que um ano antes ela fez
Garota Interrompida, que eu adoro. Ela fez aquele Freeway. Ela fez umas coisas estranhas também, ela fez aquele Freeway. Vocês chegaram a ver?
Ela fez? Ela tá em Freeway?
Ela tá, ela faz... Meu Deus do céu, esse filme é estranho. E ela faz a colega de cela da Reese Witherspoon, Que é uma lésbica com problemas mentais. E ela tá, tipo, a cara toda mutilada, sabe? E ela fica dando em cima dela e falou de forma muito estranha. É estranho. Vejam ou não esse filme, sabe?
Ela não tá no filme do Eminem também?
Acho que ela tá.
Ela tá no filme do Eminem. Ela tá em Sin City. Ela tá em Happy Feet. Ela canta Somebody to Love em Happy Feet, que é um cover melhor que o original. Pode ter que eu queria.
Mas daí já é, tipo, outra fase da carreira dela. Porque... A fase da carreira dela dos anos 90. É porque a fase da carreira dela dos anos 90 era, tipo, alguns filmes mais indie. Tipo, ela fez Patricinha de Beverly Hills, foi o primeiro filme dela. E daí ela foi pegando umas coisas meio indie, meio obscura. Tanto que se for olhar a filmografia dela, tem esse filme que o Álvaro falou, o Freeway, que a gente comentou no episódio de Prova Final, eu acho. E ela tem outros filmes, assim, independentes, menores, sabe? Ela não fez tanta coisa grande, assim. E daí no final dos anos 90, virada dos anos 2000, ela fez Garota Interrompida. Ela fez também um dos meus filmes favoritos, que é o Drop Dead Gorgeous, que é aquele filme das Miss dos Estados Unidos, que estão sendo assassinadas. E tem a Kristen Dustin, tem a Denise Richards, tem a Amy Adams. É um dos maiores elencos já reunidos. A Allison Janney. É muito bom esse filme, adoro esse filme, assistam esse filme. É muito engraçado. Mas aí nessa virada da década, assim, tava, o slasher tava muito alto, então eu acho interessante a escolha dela pra ser essa protagonista, e a personagem dela eu acho muito interessante, diga-se de passagem, porque a Brittany Murphy, ela faz essa garota meio gótica. Ela não é exatamente gótica, ela é gótica coded. Eu não sei explicar.
Ela usa uma touca de orelhinha, sabe? Eu não sei se chamaria de gótica.
É, eu não sei. Tipo, o amigo dela, o gay lá, é gótico.
Ela é uma girl.
Ela é uma girl. Ela é uma girl. Ela é uma girl da virada do milênio. Ela é uma girl da virada do milênio. Ela usa botinha, jaqueta, ela tem um cabelinho repicado preto, sabe? Eu adoro esse cabelo dela nesse filme.
Eu acho que ela só era uma garota normal dos anos 2000, pra falar a verdade.
Não.
Ela não era uma patricinha, mas ela...
Porque o tipo de... adolescente menina protagonista dessa era não é o arquétipo que a Brittany Murphy tá incorporando nesse filme. Ela é a Janis de Meninas Malvadas, sabe?
Ela é a Janis de... Isso, sabe?
Ela tipo, é a Janis de Meninas Malvadas.
Ela é uma girl gótica coded, ela não chega a ser gótica. O que eu acho interessante, porque raramente você vê personagens assim sendo protagonistas desses filmes. Elas sempre são as personagens coadjuvantes, resistência gótica. E ela faz a filha do... Ela faz a filha do xerife de Cherry Falls. Cherry Falls é o nome da cidade, não sei se já deixei isso claro. Mas ela faz a filha do xerife, que é o Michael Biehn, ele tá muito gostoso nesse filme também. Enfim, os assassinatos começam a acontecer, os adolescentes da cidade ficam em pânico, os pais também. E nos cadáveres, o assassino deixa a palavra virgem marcada, rasgada no corpo das vítimas. Então eles logo percebem que o assassino está mirando nesses adolescentes que são virgens. E por ser filha do xerife, ela acaba acidentalmente tendo essa informação privilegiada antes de todo mundo, antes de todos os outros adolescentes. Isso se espalha, cria pânico dentro da cidade, ao mesmo tempo que cria essa comoção dos adolescentes aproveitarem.
Os adolescentes
pra...
adoram, eles não ficam assustados.
Adoram,
com isso, não.
Sabe?
Eu adoro
os pais isso. Os pais ficam apavorados. Os adolescentes aproveitam pra fazer uma suruba numa casa, sabe? Tipo, eles vão se salvar fazendo uma suruba enorme dentro da cidade. Isso é absurdo por si só. Mas eu acho muito engraçado, porque esse filme ele já subverte isso, porque um dos maiores tropes do terror e do slash, principalmente, um dos maiores clichês e pilares desse tipo de fórmula é que, querendo ou não, o slash ele tem muitas essas raízes em um certo moralismo. Então, os adolescentes e os personagens no geral que transam e que são sexualmente ativos, eles são claramente vítimas muito mais fáceis e eles definitivamente vão morrer, porque essa é uma das regras do gênero. E aqui o filme ele vira isso de cabeça pra baixo e de pernas pro ar. Porque pra você se salvar, você tem que transar agora. Tipo, sexo é a ferramenta que vai te garantir a sobrevivência. E não o oposto. Então, ele abraça...
Eu gostei do trocadilho com de pernas pro ar,
gostou?
Eu gostei, eu entendi. Clown to clown conversation.
Então, o filme por si só, ele já abraça esse absurdo dessa premissa que é muito autoconsciente, por mais que o filme não vá tanto numa onda mais pânico de citar outros filmes, ele quase foi, o roteiro original ele tem umas piscadelas para outros filmes, mas eles acabaram mudando isso, mas ainda assim tem um certo tom de autorreferência e autoconsciência nesse sentido. E eu acho que quando o filme ele vai para esse lado mais bem-humorado da coisa e ele vai, de fato, tirar sarro disso tudo, é o momento que ele mais brilha, porque ele vai mostrando todas essas dinâmicas dentro da cidade, e tem essas dinâmicas de gênero entre os adolescentes, entre os pais, e esse moralismo, esse conservadorismo dentro dessa cidade pequena, que é uma dinâmica, no geral, a dinâmica da Cherry Falls é uma dinâmica que é muito familiar dentro de filmes de terror, principalmente de slasher, que pode lembrar, sei lá, A Hora do Pesadelo, ou até Twin Peaks, sabe? Me remeteu muito a esses dois exemplos enquanto eu tava revendo o filme.
Inclusive... Acho curioso, entre as curiosidades do filme, que acho que vale a pena citar aqui, uma das pessoas que quase dirigiu esse filme foi o David Lynch. Ele foi convidado pra dirigir.
Inclusive!
Mas ele respeitosamente recusou porque ele estava com mente de outro projeto na época. Esse outro projeto era Cidade dos Sonhos, no caso.
E o resto é história.
Eu queria ter visto a versão do David Lynch.
Eu queria.
Não seria tão legal, eu acho. Não seria tão legal. Hot take, não, mas eu queria ver.
Mas seria uma coisa.
Não, eu acho que ia ser um filme do caralho.
Ah, seria o Estrada Perdida, eu acho, sabe?
Pior que não. Ele já fez o Cherry Falls dele, é o Fire Walk With Me, sabe? Tipo, é o filme do Twin Peaks, já é o Cherry Falls dele. É bom, Álvaro, você não precisa assistir a série não, só assiste o filme.
Ah, ótimo, vibe, eles estão me prendendo.
Assiste, é muito bom, é ridículo de bom. Inclusive, você pode assistir a série depois, daí você vai entender algumas coisas. Mas enfim, eu gosto desse clima desse filme, porque ele vai explorar muito essas dinâmicas quebradas entre os adolescentes e os pais. E... por mais que tenha esse conflito entre esses dois tons, que é o tom mais humorístico do filme e o tom mais sério de criar suspense e criar terror, que eu não acho que ele seja tão eficiente quando ele vai pra esse caminho, eu acho, de qualquer forma, uma mistura muito interessante. Eu acho que é um filme que tem ideias muito interessantes, e apesar de qualquer problema, eu acho que ele é um dos destaques dessa safra de filmes que eu gosto tanto particularmente. E não sei, toda vez que eu revejo ele vira mais um favoritinho meu. E eu gosto muito de comentar e conversar sobre ele, porque eu acho que ele dá muito pano pra manga pra você discutir. Tem muita coisa ali, coisas potencialmente problemáticas, mas de qualquer forma interessante de discutir, porque, enfim, eu acho que, inclusive, esse podcast é o melhor espaço pra discutir sobre.
Então, eu assisti Cherry Falls pela primeira vez por causa do João Neto. Eu acho que foi na última assistida do João Neto. Você me encheu o saco pra ver esse filme. Eu nunca tinha visto esse filme. Só sabia da existência desse filme por causa da Brittany Murphy, minha menina, né? Aí eu pensei, vou assistir. Só que eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não me conectei tanto. Talvez eu tenha mexido no celular durante o filme e eu não prestei tanta atenção. Existe essa possibilidade.
A tale as old as time.
Porque quando eu fui rever o filme agora, eu percebi que eu não lembrava de metade dele. Então eu acho que talvez eu não tenha assistido boa parte desse filme. Eu fui ver cansado. Acontece, sabe? Tipo, filme que você vai ver de madrugada. E eu vou bater o martelo aqui. Eu vou dizer que das tentativas pós-pânico de emular pânico, ou das tentativas pós-pânico de tentar fazer o seu próprio pânico, Cherry Falls é o mais bem-sucedido. Eu acho que não só em questão de... um slasher. Mas eu acho que em questão de realmente sátira e subversão do próprio gênero, que é o que muitos outros slashers dessa época tentaram e falharam miseravelmente. E outros filmes com adolescentes dessa época tentaram fazer também. Eu acho que, por mais que eu goste de muitos desses filmes, eu acho que Cherry Falls é o que mais... acaba sendo um filme bem sucedido em abordar muitos desses tópicos e subverter muitos do que a gente espera desse gênero. De um jeito que só Pânico tinha feito antes, e eu acho muito legal desse filme isso. Por mais que ele tenha sido um caos, uma confusão, eu acho que o resultado final, ele é um puta filme, e que eu tava até falando pro João depois, eu queria ver a versão original desse filme, porque se a bagunça que foi a produção dos filmes gerou isso, sabe? Eu acho ele um filme muito, muito interessante. Ele é uma sátira purinha, assim, e... eu acho que ele funciona exatamente como uma sátira do gênero, mas não só como uma sátira do gênero, mas como um comentário sobre um gênero e sociedade. No geral, a gente estava falando sobre a cidade, como a cidade é uma cidade muito característica de slasher. Só que eu gosto como ele dá personalidade para a cidade, que é algo que alguns slashers vão fazer e outros não. E principalmente para aquela sociedade, o que esses assassinatos representam para aquela sociedade. Que é algo que, por exemplo, o Hora do Pesadelo dessa dimensão, quando as crianças começam a morrer, como os adultos vão lidar com isso. Que é algo que é uma comparação que eu gosto, que vocês fizeram até. E que Pânico faz também, e que alguns slashers acabam não dando tanto essa dimensão. E eu gosto muito desse filme, tipo, logo quando eles descobrem que tem um assassino de virgens, e você tem aquela cena toda dos pais, e tá lá a Brittany Murphy, e aquele gótico ouvindo, e tem a frase icônica do Santo Imen, Batman, estão matando virgens. Eu gosto que ele acaba sendo um filme sobre como essas sociedades, esses grupos, essas comunidades, elas estruturalmente falham em proteger mulheres. Eu acho que é um filme que ele vai muito fundo nisso, porque eles não sabem o que fazer. E a grande discussão acaba sendo o que eu vou fazer com a minha filha, sabe? Se tem alguém matando virgens, eu vou falar pra minha filha transar. Como a gente vai proteger essas meninas? Isso em contraponto também às motivações do assassino no final, e como a gente descobre que tudo isso vem de uma questão muito estrutural de impunidade, e como todas as autoridades, as figuras de autoridade dessa história, elas estão intrinsecamente ligadas a esse passado que está gerando esse massacre no presente. Eu acho muito interessante, todas as figuras autoritárias dessa história são estupradores. Que estão agora tendo que lidar com o fato das filhas dele estarem sendo assassinadas por culpa desse mal passado, que é algo que me lembra muito a Hora do Pesadelo, e é algo que eu acho muito ácido, muito corrosivo, é um comentário muito corrosivo, ao mesmo tempo que ele é um filme que ele se diverte muito. Eu acho que como uma sátira ele é muito bom nisso, porque ele tá se divertindo muito com o absurdo da premissa. Só que quando ele vai ser pontual no comentário, eu acho que ele é muito afiado. Tipo, eu acho que ele rasga bem, assim. E isso faz com que eu ache que Cherry Falls seja, talvez, o melhor sucessor de Pânico. Exatamente por causa disso. É um filme do caralho.
A primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi uma coisa muito aleatória. Porque eu já comentei aqui que muita da minha cinefilia inicial envolvia, tipo, ver vídeos no YouTube de pessoas comentando sobre filmes e depois ir procurar eles em algum canto, ou então guardar o nome. E eu lembro, tipo, isso antes de eu entrar no ensino médio, sabe? Tipo, eu tô sempre pra trás. Eu vi algum vídeo de um gringo que era algo do tipo melhores fantasias de assassino slasher. E eu lembro que uma delas era desse filme, que ele falava que achava muito marcante esse visual da figura com cabelão, com aquela faixa de cabelo branco saindo e tudo mais. Aí essa imagem marcou muito. Só que esse era um filme muito obscuro, tipo, pra essa época. Eu lembro que acho que nem o Boca do Inferno tinha feito um texto sobre esse filme. E o Boca do Inferno na época era a maior referência, acho que até hoje é a maior referência de terror no Brasil. E eles faziam um texto sobre tudo, então tipo, não estar lá significava muita coisa pra mim. Então tipo, eu lembro que durante a pandemia, em algum momento eu lembrei desse filme. E lembrei, ah, mas história sobre tipo, assassino que mata virgem, né? Tipo, vou ver pra me divertir. E eu lembro que eu já gostei muito da primeira vez que eu vi, em parte que eu achei muito divertido e tudo mais. Eu achei estranho o tom do filme, porque tem um tom meio estranho, tipo, tá tendo vários trocadilhos com, tipo, perder a virgindade, vários trocadilhos com cereja e com cabaço, e, tipo, o personagem falando que, vai ser o holocausto Imen na festa que vai ter, e isso aí, tipo, enfim, as putaria toda.
O xerife, o cara falando, se a gente espalhar por aí que tem um assassino de virgem, a gente vai começar uma fuck fest na cidade, sabe?
Não, e essa
gente... Uma fodelância, sabe?
Não, e essa cena, tipo, da garota falando, it's gonna be a Hymen holocaust, é uma cena super séria, sabe? Essa interação era séria e tudo mais. E aí, do nada, tipo, o filme bota um plot de, tipo, Rape and Revenge, você fica tipo, ok, estamos indo aí, então. E revendo, tipo, o filme cresceu mais pra mim, porque ainda da brincadeira típica, né, tipo, de que, tá subvertendo, ao invés de serem a virgem a sobreviver, são os virgens que são assassinados, etc. Esse é um filme que a gente tá falando, acho que ele é muito bem pensado no comentário dele, até o momento que ele não é, que é no, perto do final, que eu acho estranho, final. Eu gosto muito. Essa, tem claramente dois tons brigando no filme, só que eu gosto disso. Acho que, tipo, dá uma dinâmica interessante, esse humor, essa seriedade brigando o tempo todo. O diretor claramente fazendo um filme, cara, fazendo o Seven dele. E do nada colocando umas temas muito abestalhadas no meio, sabe? Acho que fica legal.
Ele parece, em alguns momentos, uma paródia dele mesmo.
É, sabe?
Sim, tipo, eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu acho que dá um charme pro filme.
É um charme, eu também acho.
E esse filme... Eu quero agradecer a descoberta porque várias teses e monografias podem ser feitas sobre ele, porque esse filme é muito freudiano. Eu não tinha reparado o quanto ele é incestuoso até eu rever ele hoje. Tipo... É, e como você falou, tipo, acho interessante com esse filme, ele foge, ele vai um pouco além só do comentário sobre, tipo, virgens sendo assassinadas no slasher, kkk. E o filme todo gira muito em torno de, tipo... É... A sociedade está muito focada em controle de sexualidade de adolescentes, sabe? Tipo, o Slash acaba representando um pouco isso, mas vigiar a sexualidade de adolescente a partir do momento do qual isso se torna ameaça para os pais adolescentes, o que acontecer, sabe? A partir daí. Então os pais ficam meio, tipo assim, tá, o que a gente faz agora, sabe? Tipo, o nosso dever é justamente impedir isso e a gente faz o que agora? A polícia também tá um bug, tipo, vai ter uma suruba de adolescentes e a gente tem que escoltar eles, sabe? Tipo, a gente não vai impedir isso de acontecer, sabe? O filme brinca muito com essa dinâmica, de, tipo, do controle da sexualidade, A escola, enfim, que é uma instituição que, por excelência, faz isso também, né? Tipo, o diretor fica meio desesperado sobre o que fazer sobre isso. A própria polícia também. E, como o Luiz falou, tipo, vai dar muito com essa ideia também de que essas figuras de autoridade se controlam a sexualidade. Os personagens em si estão ligados à violência sexual, de certa forma. Mas acho que o filme brinca muito com essa dinâmica. E acho que ele mostra um pouco o quanto ela é... O quanto é muito fácil você, tipo, dar um tilt nessa dinâmica das contas, sabe? Tipo, você não percebe que ela existe até mais que ela é confrontada, sabe? E, como eu falei, tipo, o filme... A partir do momento no qual, tipo, entra essa dinâmica de que os adolescentes vão ter que transar em algum momento e os pais ficam desesperados em relação a isso, o filme meio começa, tipo, a acentuar como essa é uma relação que tem algo de incestuoso, no final das contas, essa obsessão dos pais... sexualidade dos filhos, e isso fica muito latente na relação do protagonista com o pai dela, porque tem cenas que são deliberadamente filmadas como cenas de romance, é esquisito, é estranho, e é bom por causa disso, sabe?
Sim. Eu gosto isso não seria feito hoje em dia.
Isso dá uma sensação que fica
meio assim. Isso não seria feito hoje em dia.
Dá uma confusão que eu acho boa, sabe? Fica tipo, pera, a cena que o pai tá ensinando ela a fazer, tipo, autodefesa, e eles caem em cima do outro, tipo, com um rosto diferente pro outro, que é uma cena clássica de filme de romance. Só que o caso é um pai e uma filha nessa cena. E depois que ele descobre o lance das virgens, e ele entra no quarto dela no meio da noite e começa a perguntar sobre a vida sexual dela. Que é uma cena toda muito, tipo, ok. Eu vou ter que dar spoilers para as coisas, se eu quiser mais a fundo nisso. Então, spoilers a partir daqui. A história vai girar em torno do fato de que o assassino está ligado há um estupro coletivo que aconteceu no passado, que a garota é excluída da cidade e ela foi estuprada coletivamente. Duas das figuras são o diretor da escola e o xerife, que é o pai da protagonista. A gente descobre isso lá pela metade do filme, mais ou menos. E o assassino, faz contas, é o filho dela que está, tipo, não só se vingando deles, mas se vingando da cidade em si, né? Ele fala que a cidade está tão, tipo, obcecada com uma certa... mais interessado na pureza simbólica, necessariamente, pra resolver os crimes efetivamente, então ele vai se vingar justamente matando os adultos da cidade, né? A pureza que eles tanto prezam e tudo mais. Falando assim, parece um pouco mais inteligente do que o filme realmente faz. Mas... O lance do assassino é que, tipo, tanto o assassino quanto a protagonista, ele descobre certo ponto que eles, muitas chances deles serem meio-irmãos. Os dois, eles meio que espelham um ao outro, sabe? Tipo, no passado havia essa relação de vítima e algoz entre a mãe e o pai, e agora os dois estão esperando essa relação de vítima e algoz, só que no caso invertida. Os dois têm uma relação muito freudiana com os pais deles, né? Tipo, a garota tem essa relação com o pai dela que beira um casal na maior parte do filme. E o garoto tem essa... E a partir do momento que o garoto literalmente mata o pai dele, isso fica ainda mais claro, essa relação. Ele tem essa obsessão por ele destruir o pai. E tem essa relação dele com a mãe, que tem muitos tons queer, porque ele literalmente se veste igual a ela pra poder cometer isso, botando peruca. Ele usa salto pra perseguir.
Ele se veste igual a ela quando adolescente.
Ele usa salto, vocês pararam nisso? Tem uma cena que ele tá atrás dela aí, tadinho.
É
eu acho que botaram isso também. Botaram isso também porque o ator é baixinho. Quando ele tá perto dos atores, ele tá pra você ver o desnível. Eu acho que eles botam pra ele deixar mais alto. E isso lembra muito o livro House of Psychotic Woman, da Kirla Janice, que é um livro que ela fala sobre como loucura e psicopatia feminina retratada no cinema de horror no geral. É nesse livro, que é o House of Psychotic Woman, que ela vai falar sobre como questões de paranoia feminina, psicose, loucura, sendo tratada no cinema de terror. Ela não fala desse em específico, mas uma coisa que ela cita em alguns casos é sobre, tipo, filmes no qual, tipo, lida com essa questão da loucura da mãe, a violência que a mãe sofreu, tipo, se materializar no filho, sabe? Tipo, ela cita isso, por exemplo, no Fenômena do Dario Argento. Já aparece em alguns outros exemplos também. E, tipo, o filho aqui, no caso, ele é meio que... acaba sendo essa manifestação da violência que a mãe sofreu. E da psicopatia dessa Tupala também. Tipo, a gente não sabe muito dela, no final das contas. Mas ele acaba, tipo, sendo basicamente a versão física de tudo que aconteceu com ela. O que eu acho interessante é... Eu acho que ele estava certo. O vilão, no final das contas, eu fiquei apoiando do lado dele na parte do filme. O ator é muito bonito também. E, enfim, acho que é um filme que ele vai muito além do que pediriam pra ele. É um filme que foi muito além do que pediram pra ele ser, sabe, no final das contas, e eu fico muito feliz por isso. Acho que ele tem bastante complexidade no geral. Eu gosto como ele é corajoso nesses tópicos, sabe? Tipo, o Pânico original, ele tocava nesses assuntos, né? Tipo, em relação à mãe da Sid e tudo mais. Sei que também vai ter muito essa coisa dos filhos lidando com os pecados dos pais, que o Wes Craven trabalhava muito também. Mas acho que isso aqui vai de forma bem mais direta, bem mais pungente, eu diria, sabe? Do que outros filmes da época trabalhavam. E eu acho que é um filme interessante, para as contas. Acho que é um filme que ele merece ser descoberto, acho que merece um cult following. Ele tem muitas imperfeições, eu acho. Tipo, o final fica meio estranho, o tom, porque vira uma coisa meio, tipo... Eu não sei, a protagonista que foi meio que a bússola moral até aquele ponto, ela toma a decisão de, tipo, se juntar ao pessoal que tá querendo ocultar o crime do pai dela, sabe? Ela se decide, basicamente, ocultar os crimes que o pai dela cometeu, o que meio que reforça ainda mais esse laço meio incestuoso, romântico dos dois.
O que eu acho que tem o que também acho que tem, tipo, um certo grau de... complexidade nisso.
Sim, sabe? Eu sinto que o filme dá abertura pra você ver isso de forma crítica, só que ao mesmo tempo eu sinto que ele tá fazendo isso de uma forma meio final feliz. Mas eu sinto que o filme trabalha muito... O filme tá trabalhando muita ideia dessa cidade, que ela é muito conservadora e muito pacata, muito tipo, exterior, essa cidade pequena. E ela tá passando por esse momento de uma ruptura acontecendo, tipo... Em vários sentidos, não só assassinatos, mas tipo, isso basicamente está levando a uma revolução sexual dentro dos adolescentes da cidade, isso está trazendo crimes à tona, e todo o movimento dos protagonistas para tentar meio que impedir isso, sabe? O final do filme eles conseguem, de certa forma, abafar essa situação toda. O que eu acho que é interessante a gente pensar, tipo, afinal de contas, isso é algo positivo ou negativo, sabe? Eu gosto interessante de deixar isso aberto, mas ao mesmo tempo eu fico meio tipo.
Eu também
acho. A mocinha tá fazendo isso.
É meio estranho, é meio agridoce, mas eu gosto de pensar que é uma coisa... Não sei até que ponto foi intencional. Eu acho que aquele último shot do filme das cascatas da cachoeira ficando vermelha, eu acho muito simbólico aquilo ali.
É uma coisa meio a cidade perdendo a inocência, sabe? A cidade perdeu o cabaço.
E ao mesmo tempo repetindo os mesmos erros, sabe? Então... Não!
Eu te pego muito essa vibe, com essa piada do final, sabe? Piscadinha que eles dão, sabe?
Sim. Mas ao mesmo tempo fica nisso.
É Twin Peaks aquilo.
É Twin Peaks, né? Eu acho charmoso pra caralho aquele último shot. Mas eu gosto muito como o filme ele vai trabalhar esses personagens, principalmente a dinâmica da Jodie, que é a personagem da Brittany Murphy, com o pai e com o meio-irmão, que no caso é o vilão.
Que ela quase tem um relacionamento ao longo do filme. Que ela até isso, fica acertando
isso,
com ele também.
Era isso que eu ia adicionar. Tipo, todas aquelas dinâmicas entre eles e os próprios pais. Só que tem também essa dinâmica entre eles. Porque a Brittany Murphy quer muito dar pro professor. Que ela não sabe que é o irmão dela, sabe? Em certo ponto do filme, ela vai na casa dele pronta pra dar pra ele, sabe? E ela, quando ela descobre que assassino...
A segunda metade do filme, ela indo pra lugares atrás de gente pra transar, sabe? Que ela vai pro carinha.
Sim!
Chega pra lá dele.
Eu gosto muito da construção dela nesse filme, dessa personagem nesse filme, porque é muito curiosa. E é muito interessante. Porque ela é uma personagem... Tipo, tá, a gente comentou, a gente fez piada que ela é meio aí girl da virada do milênio, etc. Só que tem um certo contraste nela, tipo, do jeito que ela se apresenta pro mundo, e ela usa essas roupas escuras e pesadas, e o cabelo repicado, etc. E daí, nas cenas quando ela tá em casa, com o pai, no quarto dela, o quarto dela é muito infantilizado. Ela usa uns baby doll florido, ela segura um ursinho de pelúcia.
As chuquinhas, aquela cena as chuquinhas, sabe?
Então, tipo, a figura dela em relação ao pai fica muito infantilizada em contraste com a figura que ela apresenta pro mundo. E você vê que tem essa meio que esse dilema interno dessa personagem à medida que ela tá querendo explorar mais. E o sexo na vida dela como adolescente vai se apresentando muito, não apenas nela, mas tipo, nos adolescentes no geral da cidade, porque existe essa energia muito latente dentro deles, essa euforia de começar a experimentar e, enfim, da própria puberdade. Mas eu acho que é importante notar também que tem uma energia ao redor deles, do exterior, da cidade, dos pais, das figuras autoritárias que estão em volta dele. Então, tipo, você vê que tem uma cena do filme que o diretor tá flertando com a secretária. Tem uma menina que é morta no meio do filme, que os pais dela estão chegando no jantar e eles estão quase se comendo antes de entrar dentro da casa. Então, tipo, tem muita essa energia em volta deles e que eu acho que cria um contraste interessante e engraçado até na maneira que eles vão reagir com esses personagens.
Eu acho que é muito interessante como o filme ele trabalha muito também com a dubiedade dessas políticas sexuais, sabe? Uhum. Como é, tipo, tudo muito relativo, dependendo de quem tá falando ou de quem tá se apresentando. E eu gosto que isso tá até dentro da relação da protagonista com o interesse amoroso dela.
Isso.
Que no começo ele meio que termina com ela porque ela não quer dar pra ele. Depois, quando ela finalmente quer... Que é uma cena muito assim, tipo, ela enfiando o pé na boca dele, mandando ele morder o dedo dela.
Ela que tá no poder dessa cena, sabe?
É isso que eu acho
ele
muito interessante.
Ele fica assustado.
Ele não quer, nessa cena ele fica, não, mas é pelos motivos errados. Quando ela finalmente quer fazer sexo, ele não quer. Isso. Porque ela tá no poder nessa cena e ele fica, não, mas você só quer fazer isso por causa do assassino. E não, ela realmente quer nesse momento do filme.
E se for pro assassino, qual o problema? Sabe? Sabe? É uma boa razão pra mim. É uma boa razão.
É muito interessante, sabe? É muito interessante. É muito pontiagudo. É muito cortante tudo que o filme tá mostrando ali em
a
tela.
A cena da
sabe?
Suruba é muito isso, porque, tipo, os casais estão lá se pegando, só que o filme mostra alguns casais. Aí tem, tipo. O garoto fala com a garota, eles estão dançando, aí mostra outro, o garoto chega pra ela falando sobre, tipo, videogame, e ela se vira pra ele e fala, usa uma camisinha, por favor, sabe, que ela só quer terminar isso logo, sabe, e depois mostra outro casal, que é, tipo, a garota, a mais experiente sexualmente, digamos assim, que ela dá aula pras garotas antes e tudo mais, e tá ela com um maconheiro que se acha demais, só que obviamente tá meio desesperado também, porque ele é meio fracassado, e ela tá lá, tipo, dando em cima dele, e ela fala algo do tipo, tá, mas você vai me dar os seus CDs, e não sei o que você quer lá. E ele, ah, não. E ela pega a mão dele e bota, tipo, na bunda dela. Ah, aí ela, ah, mas você ainda isso também. Aí ele, ah, não. Ele sobe, ela sobe a mão de novo. Sabe? Tipo, ele, ah, pô, esses 10 minutos estão custando caro demais. Ela, 10 minutos? Você acha que vai ser isso tudo? Sabe?
Eu acho muito ácido a maneira que o filme justamente trabalha esses dois pesos, duas medidas entre os gêneros.
E como todo mundo tá ciente disso, sabe?
Isso! Você vê muito a ciência e, tipo, a desenvoltura da autonomia sexual dessas personagens. E eu quero falar mais, dando mais foco nas personagens femininas do filme do que nos meninos, que enfim. Porque eu acho muito rica a maneira, tipo... Eu queria que fosse um pouco mais explorado, mas ainda assim, eu acho... Particularmente, eu fico muito satisfeito com a maneira que o filme trata isso, porque é justamente nessa linha tênue de ser algo muito pontual e ser algo muito engraçado por ser pontual. Então tem toda aquela cena das meninas discutindo sobre, tipo, elas se preparando, muitas delas são virgens, então, tipo, elas não sabem muito sobre sexo, tem a mais popularzinha. E ela tá ensinando, dando dicas pras outras, e eu acho muito engraçado, por exemplo, quando uma fala assim, ah, mas e o orgasmo clitórico e vaginal? E ela, pode se virar sozinha, sabe? Não conta com isso.
Se a gente não estiver falando de masturbação, pode esquecer. Pode esquecer. Aí a outra fica, mas você não tá pegando pesado demais com os meninos e corta pra infame cena do... o menino, o Josh, sei lá, o Álvaro me perguntou se meninas têm 3 ou 2 buracos quando ele tá com... acendendo um baseado.
E o melhor é que eles não respondem, sabe? Tipo, assim, mas não tem, e aí fica o silêncio dele, sabe?
Eu acho que o filme, ele oferece muito... Esse ponto de vista é muito interessante dentro da autonomia sexual das meninas. E, por exemplo, justamente com essas cenas que o Álvaro tava citando lá no final, quando elas vão usando isso ao seu próprio favor. E eu acho muito interessante isso. Eu gosto muito da dinâmica, como eu falei, da Jodie. Mas já falando um pouco mais sobre a revelação do assassino, enfim, tem toda uma certa discussão em relação a esse filme, porque como a gente já falou, o assassino revela-se, ele se porta, ele se apresenta no filme até então, quando você não sabe o assassino, você acha que é um assassino, porque ela está vestido como mulher e tal, e daí você descobre que é o professor. E, enfim, há discussões sobre esse filme cair dentro do tropo lá da travesti assassina, que é um tropo muito questionável dentro do terror e que outros filmes bastante famosos e também já repetiram. De Psicose, Sleepaway Camp, querendo ou não, é um tropo meio recorrente dentro do terror.
Eu quero fazer um parênteses aqui, desculpa. Mas na cena que ele tá lá com a Brittany Murphy amarrada no porão, e daí chega o menino batendo na casa, ele bota um roupão igual ao do Norman Bates. Ele bota um roupão igual ao do Norman Bates pra atender a porta.
Eu não tinha reparado isso.
É choices, sabe? É igual o roupão que o Norman Bates tá usando quando ele tá vestido de mãe. E isso é incrível, isso é muito
quieto. Eu gosto que ele flerta com... Ele gosta que ele tá com cara. Ele faz tipo assim, você tá de batom, ele... Deixa os meus lábios mais bonitos, você não acha? Tipo, é muito boa essa cena.
Camp. Esse filme é queer.
Esse filme é muito queer. Esse filme é muito queer. Inclusive, eu ia mencionar em algum ponto desse episódio, mas esse é um dos filmes favoritos... Vou mencionar agora. Esse é um dos filmes favoritos de Michael Kennedy. Ele citou esse como uma das maiores inspirações pra ele escrever o Freak, que é outro filme muito queer, um slasher queer, que a gente adora também. E muita gente adora também. Então, assistam um Cherry Falls se vocês ainda não assistiram. Vocês estão perdendo muito. Mas eu quando eu fui fazer o texto pro site sobre esse filme, eu fui ler, obviamente, fui estudar, porque eu queria saber como escrever sobre isso, sendo um homem cis, obviamente, mas entender também como costuma ser as discussões sobre esse filme, porque até então o contato que eu tive foram, sei lá, de sites heteronormativos e que não discutem tanto através desse viés. E eu achei uma pesquisa, um texto muito bom, que se chama Real Gender, Examining the Politics of Trans Images in Film and Media. É um trabalho que vai examinar as políticas de imagens trans na mídia, na cultura e nos filmes. E foi escrito por uma autora trans, se chama Joelle Ryan. E ela vai justamente analisar a representação da imagem trans dentro do cinema. E ela vai pegar 4 tropos, como se fossem 4 estereótipos da representação trans dentro do cinema. Então, ela vai, por exemplo, falar sobre o transgênero enganador. Ela fala assim, o nome do tópico, é The Transgender Deceiver. Então, ela vai pegar algumas comédias, como Tootsie, que é aquele filme do Dustin Hoffman, que tem a Jessica Lange também. Eu gosto desse filme.
Jessica Lange ganhou um Oscar.
Eu quero rever esse filme. Assisti esse filme muito tempo atrás, né? Porque eu gostei. E a Jessica Lange é muito boa.
Depois que eu descobri o plot, eu fiquei tipo, isso aí é Hollywood mostrando que não sabe o que era feminismo da época. Eles não entenderam. Você sabe qual que é a história, Luiz?
Não, eu nunca vi.
É um cara que, tipo, ele sente que não tem papéis bons pra homens, então ele decide se... mulher, pra poder conseguir papéis.
E ele pega um papel muito bom e se apaixona pela co-star dele, que é a Jessica Lange. Só que ela acha que ele é uma mulher.
O grande lance é que esse foi justamente na época que tava tendo protestos porque mulheres não tinham papéis bons no cinema, sabe?
Ok. Coisa, né? Sure, why not, sabe? Ok, tá bom.
O ano que o Estranho Ninho ganhou, a Ellen Burstyn, ela boicotou o Oscar, porque ela disse, tipo, tão botando pra melhor atriz gente que teve 10 minutos de cena, não tem papel bom pra mulher, caramba. Qual o sentido disso? Enfim, momentos.
Enfim, e daí a autora, ela também vai examinar o trope, o clichê, o estereótipo do transgender meme, que seria essas figuras transgêneras em filmes como Para Wong Fu, Obrigado por Tudo. São as figuras transgêneras dentro de filmes que são essas figuras meio... acolhedoras e maternas e serventes. Então ela vai pegar esse outro tipo de estereótipo e ela vai pegar também o monstro transgênero, que seria a representação de personagens trans em filmes de terror, e ela vai discutir principalmente o filme O Trem do Terror, Terror Train, aquele com a Jamie Lee Curtis. Ela vai discutir Sleepaway Camp também, e ela vai discutir Cherry Falls. E eu acho, tem uma citação muito interessante que eu gosto, que eu citei no texto e eu vou ler aqui, que ela fala justamente sobre esse artifício narrativo dentro desses filmes. Ela fala assim: ao misturar elementos do masculino e feminino, eles transgridem um dos tabus culturais mais sagrados. A deslealdade à masculinidade é mostrada como tendo resultados trágicos e fatais. E por que não seria assim? A aderência de homens às normas patriarcais, poder e privilégios, são os pilares da nossa cultura masculinista atual. Se alguém cruza a linha do gênero, pode se enlouquecer e começar a matar, particularmente as mulheres, por quem foram tão cruelmente emasculados. E quando você vai discutir sobre representação queer no geral, dentro do gênero, é muito normal que esses monstros, que são essas figuras queer, elas... Por mais que você crie uma certa conexão entre ela e o público queer, crie conexão com essas figuras, elas acabam sendo castigadas no final das contas. É o Frankenstein, é o Norman Bates, enfim. Sleepaway Camp é um exemplo muito interessante que eu queria muito regravar. A gente vai regravar o episódio de Sleepaway Camp. Um dia a gente vai...
Só porque
você
não participou.
Exato.
Eu já disse tudo que eu tinha pra falar 3 anos, 4 anos atrás.
Tá ruim, ninguém escuta. O áudio tá ruim. O Anchor derrubou porque tá tocando uma música da Ariana Grande, sabe? mas eu acho Sleepaway Camp uma exceção muito interessante, porque, tipo, ele tem todo esse twist infamemente transfóbico, enquanto ao mesmo tempo é um filme que pode muito ser lido sobre a fúria queer, e no final das contas, você não vê a Angela sendo castigada, você não vê a Angela sendo morta, ela faz a vingança dela, she did what she had to do, e she got away with it, sabe? Tipo, ela fez.
No segundo filme, eles falam que ela fez a cirurgia de transição, sabe? Tipo, uhum. Tá solta por aí, sabe?
E good tá for solta her, por aí. Sabe? Good for her, sabe?
Ela virou conservadora, ok, acontece. Catherine Jenner estará aí, sabe? E a representatividade é importante. Ela fala... Vocês já chegaram a ver o 2? Ela fala o...
Já.
Ela fala aquela frase de efeito da Nancy Reagan, do Don't do drugs. Faz assim, que ela quando a gente matar as maconheiras. Say no to drugs. Ela fala isso. Say no to drugs.
Cara, essas sequências são histéricas. Eu assisti todas as sequências de The Power Camp. Mas enfim, voltando. Cherry Falls, infelizmente, não cai no mesmo... conto do vigário do Sleepaway Camp. Infelizmente, no final das contas, o vilão, ele acaba sendo morto cruelmente, na frente de todo mundo, porque no final das contas a representação do sujeito queer dentro do cinema de terror era assim, mas ao mesmo tempo é como o Álvaro tava falando, sabe, tipo, he had a point. Ele tem um ponto, e é difícil você, tipo, não empatizar com esse personagem. Principalmente quando ele expõe quais são os pontos, bem além da relação problemática dele com a própria mãe, que era uma relação abusiva, mas ele trazer de volta essa fúria queer em cima da cidade, fazer a cidade questionar todos esses valores, e ele sendo essa figura disruptiva dentro dessas dinâmicas dessa cidade, eu acho muito interessante. Eu gosto muito, eu adoro o final, ele completamente surtado, só com a peruquinha, chegando dentro da casa, class dismissed, desce na faca, sabe?
Eu gosto que aleatoriamente tem uma tatuagem de girafa no braço, sabe? Olha, e ninguém pensa nele, ok? Ele saiu de um casebre no meio do nada, ele se formou, ele conseguiu um emprego na universidade pública, ok? Ninguém pensa nele, cadê a jornada dele? Só querem saber da Branquelinha que caiu no poço, sabe?
Cara, ele foi castigado, sabe por quê? Porque ele serviu Kant. Porque o visual dele... Como assassino nesse filme, é uma coisa absurda. Eu sou completamente obcecado no começo.
Ele calmamente passando a maquiagem, sabe?
Tipo, ajeitando, ajeitando a unha, sabe? Serrando a unha. Serrando a faca com aquelas unhas vermelhas enormes.
Sabe o que tá
percebendo? A calça arrastando.
Ele tá fazendo drag.
A botinha.
Ele está de drag.
Isso, sabe?
Ele tá de drag, porque ele o personagem não é uma travesti. Ele é um homem cis que se veste de mulher. Ele está fazendo drag.
Ele é meio Norman Bates, sabe? Ele encarna a mãe dele quando ele tá vestido daquele jeito. Sabe? A mãe dele é a drag mother dele, literalmente. E, cara, eu dava um detalhe que eu acho interessante. Ah. Várias cenas que mostram o close, tipo, a unha dele tá pintada de vermelha, antes de descobrir a revelação, né? Que é meio pra dar uma despistada sobre qual seria o gênero do assassino e tudo mais. O que também acaba implicitamente dando a entender que, tipo, diariamente ele pinta a unha de vermelho e quando vai dar um dia seguinte ele tira, sabe?
Eu acho que era aquelas acrílicas, sabe?
Mas não é unha grande, tipo, é uma unha curtinha mesmo, tipo, é a unha dele. Aquilo.
Mas ele devia botar, sabe? Mais
é
fácil.
Um detalhe, daí sabe? Assim ele estava focado no que estava fazendo, sabe? Não precisava ir tão longe, mas ele quis, sabe? E nada além de respeito.
Ele quis. E é isso, tipo, eu acho que, diferente do Norman Bates, eu acho que ele não mergulha completamente nesse estado de desilusão, de alternância, assim, de personalidade, sabe? Tipo, desassociou completamente e virou outra pessoa. Eu acho que ele mantém uma certa linha de autoconsciência ali, sabe? O que torna a performance dele e a revelação dele ainda mais histérica, sabe? Porque ele tá se divertindo com tudo aquilo, sabe? Ele tá se divertindo
quando
com todo mundo descobrindo.
Quando ele se revela pra Brittany Murphy, sabe? Que ela fala, o que tem nesse caixão? E ela, o seu pai. Ele fala, é o seu pai que tá aí. Pode olhar. Ele tá se divertindo. Adoro que o machado que ele pega no final é cromado. Vocês separaram isso?
Sim! Ele nunca parou de servir Kant, sabe? Ele nunca parou.
Mas eu queria que o gayzinho da série aparecesse mais. O gayzinho do filme aparecesse mais, sabe? Ele indo pra escola com maquiagem pesadaça e morreu logo em seguida, eu queria mais.
Tipo, ele serviu muito.
Off, inclusive, essa chase scene da escola é muito boa.
É boa.
É muito boa. Serve muito.
Ela me lembrou muito a chase scene de Riverdale, da terceira temporada, da Beth fugindo dentro da escola.
Do Gárgula.
É, do Ricardo, ela dentro da escola fugindo. Lembrou muito essa.
Bom.
Não faz sentido nenhum, porque, tipo, ela joga um tubarão em cima do cara. E, tipo, por que tem um tubarão dentro da sala de biologia, pendurado no teto?
Estética.
Isso é cinema. Não importa se faz sentido ou não, sabe? Isso é cinema.
Eu queria que o filme tivesse um pouco mais de cenas. Sei lá, de perseguição geral, de morte, assim, usando... Porque eu gosto como o filme filma muito o assassino, quando ele tá caracterizado. Tipo, essa cena toda, eu acho que tem um fator creepy muito específico da maneira que ele corre com aquele cabelão, sabe? O jeito que tá sendo filmado, ele tá quase alcançando a Brittany Murphy o tempo todo, sabe? Eu não sei explicar, é o tipo de cena que eu fico... Vibrando,
e é filmada tipo... de um jeito que, tipo, tá sempre uma sombra no rosto dele, sabe? Que dá um ainda mais...
Sim, é bom. Figura, sabe? É bom.
Sabe uma coisa que é Kant e uma coisa que serve nesse filme também? A trilha sonora. A trilha sonora desse filme. É Synth Pop Madness, sabe? É, tipo, é muito... Parece que trilha sonora de videogame. É, parece que você tá numa rave assistindo aquilo. Eu acho que combina muito com a estética do filme. É muito anos 2000. É muito datado. É muito divertido.
Esse filme, no geral, é muito anos 2000. Só que de um jeito bonito, sabe?
Esse filme é caótico. Tem, tipo, uns 5 tons diferentes lutando dentro dele. Tudo nele é esquisito. Tudo nele, sabe? Tipo, poderia resultar num filme desastroso.
E dá
certo. Gerar uma obra-prima.
Tipo assim, é um filme que... Ele tinha tudo pra ser muito estranho, mas depois tem uma cara meio... procedural policial, sabe? Em vários momentos, tipo, uma coisa meio CSI, tipo, esses investigadores especiais, uma coisa mais sóbria. E aí, do nada, ele surta, tem uns picos de surto, tem a tia de cinta da escola, aí tem a Brittany Murphy enfiando o pé dela na cara do namorado, e aí vem o final. Uma coisa do filme, é que, tipo, a maior parte do filme, até mais ou menos o ato final, as cores dele são muito sóbrias, é muito cinza, muito marrom, uns azuis claros, tudo aí. Mas toda cena tem algum detalhe vermelho, sabe? Tipo, a unha do assassino, um carro vermelho, alguma coisa no quarto, sabe? E aí chega o final, que é dentro daquela casa, tá tendo a putaria rolando, e a casa inteira é vermelha, tipo, igual, sabe, igual a cara...
Tá cheio de velas.
É, é a casa do Grito e Sussurro, é, sabe, bom. Tipo, aquilo. É uma cheia de cine dentro de um útero gigante, aquilo, sabe?
Cara, e essa cena, assim, foi... Essa cena foi o principal... A principal pedra, assim, no sapato da produção quando foram passar pela... Pela classificação, né? Porque, tipo, é um monte de menor de idade fudendo dentro de uma casa, sabe? Como é que eles iam passar aquilo? E daí, no roteiro original, tinha um detalhezinho, um direcionamento do roteiro que eu achei muito interessante, que eu acho que seria muito legal ver visualmente, assim... executado em tela, que é quando o Leonard chega e começa a matar todo mundo, tá todo mundo debaixo de lençóis, né? E daí, no caso, você só veria, tipo, as silhuetas debaixo do lençol branco enorme, assim, sabe? Seria uma coisa quase surreal, aquela visão, sabe? Tipo, a silhueta se mexendo, e os gemidos, e enfim, e ele se enfiava no meio do lençol, e você só via o movimento e sangue espirrando, sabe? No lençol branco, assim, ele atravessando... Seria tudo, cara. Seria
eu não
tudo
consigo
isso.
Pensar na logística disso. Mas...
Não precisa de logística, só precisa do visual, da estética, sabe? Seria muito legal. Cara. Não precisa de logística em Cherry Falls. Aqui,
sabe? Os policiais sendo esmagados pela avalanche de adolescentes seminuos, sabe? Tipo, eles são literalmente esmagados, eles começam a sangrar.
O corrimão da escada quebrando, eles se pendurando, tá todo mundo de calcinha e sutiã, sabe? Ah, histérico demais esse filme, cara. Como é que pode esse filme ter sido feito?
E agora que a gente não comentou, tipo, esse filme é de 2000, né? Tipo, a gente comenta muito sobre a crise da AIDS aqui. A gente fala muito sobre os anos 80. Só que, tipo, uma coisa... Eu vejo muito claro. Tipo, os anos 80 foi quando, tipo, a crise começou. Teve o governo Reagan que, tipo, não comentava sobre o assunto. Acho que a maior parte das representações do mainstream que vocês vão ver sobre a crise da AIDS é mais anos 90, que foi quando, tipo, começou a passar nos jornais, tornou um tópico mais comum, e principalmente foi quando começou a discutir mais sobre sexo seguro, sabe? Antes era mais uma coisa meio, tipo, não sabia direito como funcionava, como se prevenir, era mais, tipo, não vamos buscar sobre isso e tudo mais. Nos anos 90 ficou mais uma coisa, tipo, focada em campanhas relacionadas a isso. E é muito curioso reparar que a partir desse momento, nos anos 90, tipo, de 89, 88 pra frente, você parar como os slashers começam a dar muito foco em camisinhas. É interessante perceber isso. No Halloween 5 tem isso. No Jason Vai Pro Inferno, o diretor falou que se ele iria botar uma cena do Jason matando adolescentes depois do sexo, não seria tipo sexo igual à morte. Seria sexo não seguro é igual à morte. Então mostra ele jogando a camisinha fora e depois o Jason chegando. e, tipo, esse aqui não vai tanto pra isso. Nos anos 2000 ainda tem, tipo, muito eco dessa época, né? Tipo, eu acho que a gente só, tipo, começou a realmente, tipo... Esse medo mesmo, acho que só começou a passar recentemente. Mas ainda tem muita questão da sexualidade como sendo algo perigoso, sabe? Tipo, isso é uma coisa muito marcante nesse filme. Tanto que tem a famigerada menção camisinha aqui, né? Mas acho que tem toda essa aura do filme dos... pais terem medo da sexualidade não, e dos adolescentes também, não só por razões, tipo, convenções básicas relacionadas a isso, mas também porque existe muito no ar esse medo da sexualidade no geral, sabe? A sexualidade é muito atrelada à morte e tudo mais. Tem um livro sobre erotic thriller da Linda... Eu sempre arroto o nome dela, não sei se é Linda Ruth Williams ou Ruth Linda Williams. Enfim, e ela fala sobre erotic thriller, que é erotic thriller e contemporary cinema, que ela fala que uma das teorias pro boom de erotic thriller nos anos 90 foi justamente a crise da AIDS, porque ela passou a se ligar, essa ideia do sexo com a morte se tornou muito mais forte nesse momento. Mas enfim, tipo, eu vejo isso muito nesse filme também, sabe? Essa ideia dessa sexualidade ligada ao perigo, ao desejo, e o perigo tá muito forte nisso. E é por isso que eu gostaria, tipo, obviamente que esse filme de 2000 não ia falar disso, mas achei interessante talvez uma revisitação a esse tema hoje em dia, tipo, por uma ótica... que focasse um pouco mais em personagens queer, personagens LGBT, sabe? Acho que teria algo interessante nisso. O filme já é bastante,
e make
né?
Queer de Cherry Falls. Vamos lá, abertamente Queer de Cherry Falls.
eu acho que seria interessante uma revisitação desses temas, principalmente nesse momento em que a gente tá vendo a nova geração vindo tão conservadora, sabe? Eu adoraria ver uma personagem... conservadora da escola, sabe, morrendo. Convenhamos.
Nunca soube que ela o amava, não é, Brent? Não. Como é que podia? Ela nunca teve coragem de se aproximar de você antes de estuprá-la. E depois que a violentou, não havia ninguém para quem contar.
Então, meus virgens ou deviantes sexuais, esse foi o Esqueletos no Armário sobre medo em Cherry Falls. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha sido um momento prazeroso para você. Aqui entre quatro paredes pode tudo. É, na nossa orgia semanal do Esqueletos no Armário. Você pode seguir a gente em qualquer rede social com @esqueletosgays e você pode conferir o texto do João Neto sobre Cherry Falls no esqueletosnoarmario.com. Se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente a organizar a próxima orgia dos esqueletos, é apoia.se/esqueletosgays. Se você quiser me assediar na internet, você me encontra no Twitter com @escrabroso e no Instagram com @machadolue. E eu tenho uma conta para postar mídia física, que é @coisascabrosa.
Eu sou o Álvaro, se você quiser me encontrar no Twitter, a minha arroba é gayracula98. Eu tenho um perfil no Instagram para comentar sobre terror, que é gayracula_. Eu tenho um outro perfil para poder comentar sobre... Não comentar, postar imagens de... locais LGBTs que eu vejo em filmes, que se chama Barra Gay Tudo Seu. Se você quiser me dar um emprego, meu LinkedIn é...
E eu sou o João, se vocês quiserem me seguir no Twitter, @jon3to, no Instagram, @joneta_89, e eu tenho um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes, vou tentar fazer um post de Cherry Falls. Ai não, eu já fiz um post de Cherry Falls, esqueci disso.
É verdade.
Fiz um post de... Vou repostar, quando esse episódio sair eu vou repostar. Ah, vão lá, dá uma engajada, é @nhib_design, tanto no Twitter quanto no Instagram.
Nada a ver com o programa, mas depois do matinê que a gente falou sobre Máfia Mama, eu entrei numa espiral de loucura de assistir comédias da Globo Filmes e eu assisti Vestidas pra Casar. E tem uma cena que a Ingrid Guimarães, ela vira pra Tata Werneck e ela fala: o que essa garota tem que eu não tenho? E a Tata Werneck só responde: cabaço. E ela fica: é verdade. E eu tô com essa cena na cabeça a semana. Eu fico ouvindo a voz da Tata Werneck falando: cabaço.
Eu queria saber qual seria a dinâmica gay dessa festa, porque com certeza não chamariam a cidade de da escola e eles teriam que fazer a próprias, eu acho. Ou teria um quartinho só pra eles também, não sei, sabe? Eu queria
tava
ver.
Mãe tava no mato, tava voltando às origens, sabe?
O Kevin no Riverdale fazendo cruise com a patina solta, sabe?